Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raízes.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar.
Os produtores rurais já sabem, ano de laninha é período de chuvas irregulares. É o que teremos este ano, estabilidade no clima e nos preços.
Bom dia, amigos do Estúdio Agro. É um prazer estar aqui com vocês novamente, no seu programa semanal que faz a conexão campo-cidade e traz as tendências do agronegócio e do consumo de alimentos no Brasil e no mundo. Tecnologia, geopolítica, economia e mercados. Aqui é o ponto de encontro entre produtores rurais, agronegócio e consumidores. Da fazenda ao prato.
Eu sou Bruno Blecher.
E eu, Carlos Raízes.
Vamos estar com vocês semanalmente com nossos convidados para uma boa conversa sobre o agro brasileiro e seus desafios.
Hoje temos uma conversa dupla no programa. Vamos falar de clima e preços para a safra de verão que se aproxima. O Bruno vai falar com o economista Fábio Silveira, especialista no mercado agrícola. E eu, nesta primeira parte, falo com o meteorologista João Castro, da Climatempo. Fique aí e não perca nada do programa, que tem informações preciosas.
Nós estamos aqui conversando com o João Castro, que é meteorologista da Climatempo. O João é especializado em agricultura e toca na Climatempo o Agroclima Pro, que é um serviço de meteorologia que eles têm. João, muito obrigado pela tua presença aqui conosco no programa. Queria começar perguntando para você sobre a influência da laninha para a próxima safra aqui no Brasil. Tem se falado muito disso. Qual que é a previsão que vocês têm de clima para a próxima safra de verão no país?
Então, Carlos, é um prazer poder estar aqui batendo esse papo contigo. De fato, né, a gente está trabalhando agora aí com um cenário de laninha. Ele foi configurado, foi determinado, né, tecnicamente, que a gente já está então nessa condição climática. E é uma condição que é conhecida, né, por grande parte dos produtores brasileiros, embora muitos não necessariamente conheçam tecnicamente o que significa, mas todo mundo sabe qual o impacto, que é basicamente, falando de centro-sul do Brasil, mas com enfoque maior no sul, que é o impacto que a laninha causa no regime de precipitação. O que acontece em cenários de laninha? A gente tem uma configuração de ventos que acaba distribuindo de uma maneira ou de outra as chuvas. Então, quando a gente tem esse cenário de laninha, as chuvas, elas ficam, no Brasil, elas ficam mais represadas, mais concentradas na região norte do Brasil. É como se a gente cortasse uma linha imaginária pelo centro do país e a chuva se concentrasse mais ao norte, nordeste. Justamente por conta disso, a agricultura na região sul do Brasil, ela acaba sendo impactada com uma irregularidade maior da precipitação. Veja bem, Carlos, a gente não está falando em ausência de chuvas. A gente fala, sim, em uma irregularidade. Então, aquele padrão que você tem de chuvas semanais, então isso aí começa a perder força, porque o padrão de ventos ele é alterado e, com isso, aquela frente fria, que normalmente entra uma por semana, uma a cada 10 dias, começa a mudar essa frequência.
O produtor precisa estar mais atento a esse regime de chuva nesse ano, enfim, no ano de laninha, mais do que nunca, então, é isso?
Perfeito, é isso aí. Aí o recado, o detalhe especial é para o produtor que é da região sul, né? Então, Só que para esse ano a gente espera já, aí a gente acaba tendo algum tipo de impacto também aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque esse fenômeno, para esse ano, a gente está trabalhando com previsões de que essa laninha ela vai impactar toda uma porção centro-sul do Brasil.
Pensando aqui em São Paulo, João, para a safra de verão de milho, pode ter um impacto grande no clima?
Então, o que acontece, né? Agora, dá o mês de outubro, o pessoal começa a fazer plantio, né? O pessoal que faz o cultivo de milho, muito pensando na pecuária, né? Mas também tem o pessoal que também cultiva soja. Então, mais ou menos são as duas culturas que são cultivadas, né? Fugindo, né, do tradicional cítrus e cana. É justamente o milho e um pouco de soja também, mas mais o milho. vamos pensar um pouco assim, bom, o pessoal vai conseguir fazer o plantio agora em outubro, que é considerado a janela ideal, né, para o início da safra, pensando no estado de São Paulo, interior do estado. Então, o que a gente tem nas nossas previsões é que o mês de outubro ele vai ser um mês bastante chuvoso, né? As estimativas mostram que os volumes de chuva vão ficar, inclusive, acima da média para boa parte das regiões. Se pensarmos, então, na região, uma porção central do estado, assim, né? E puxarmos um pouco lá para o oeste, puxarmos lá para Bauru, Presidente Prudente, a gente vê que aquela região lá, ela pode ter volumes de até 50, 100 milímetros acima da média para o mês de outubro, que é bastante importante, né? Porque são volumes de chuva bastante interessantes. Então, a partir, por exemplo, de Bauru, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, aquela porção, aquele bolsão ali, é uma região que vai estar com um indicativo, né? A gente está trabalhando com esse indicativo de chuvas acima da média. E isso vai ser muito importante, Carlos, porque o mês de novembro, por outro lado, ele está indicando que vai ser um mês mais seco, um mês com chuvas menores, aí já talvez a gente pegando um pouco daquele impacto da Laninha, já começando a perceber isso aí, porque é o mesmo padrão que vai ser identificado lá na região sul do Brasil, então também vai atingir boa parte do estado de São Paulo, já com regimes de chuva menores, mais ou menos ali 50 milímetros abaixo da média.
Então é bom se preparar, que você vai aproveitar esse outubro para plantar a safra de verão. E você tinha comentado também, agora a gente estava falando de café, de cana, de citros, como é que está a previsão para a região de cana no estado de São Paulo?
Legal, a previsão para a área de cana, assim, a gente tem uma área de cana bastante ampla no estado, né? São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, cruzar toda essa parte aqui, Bauru, Marília também, o que a gente vê? A gente vê que as tendências do clima, elas mostram mais ou menos esse mesmo padrão, né? Chuva bastante abundante também, porque aquele mesmo prognóstico lá que a gente conversou antes pro milho, na verdade, as regiões, elas são, o mapa de clima, ele está mostrando uma homogeneidade praticamente para o estado inteiro. Então você tem esse padrão assim, de chuvas acima da média, pensando na área de cana, grande parte que se você cruzar desde Campinas e até lá Ribeirão Preto, Rio Preto, você vê que o mês de outubro, ali o pessoal já terminou a colheita, né? Então agora iniciam os trabalhos culturais, né, de manejo diário. Então você tem aquele combate maior, porque o pessoal fez o corte, então agora estão eliminando, né, mato competição, por exemplo. Então é um trabalho intenso de eliminação de plantas daninhas. Só que a planta daninha, o que ela faz? Ela gosta muito de chuva. Então o mês de outubro, como é um mês que indica bastante disponibilidade hídrica, então o que acontece? A planta daninha, se ela não é bem manejada, ela vem com força. Então ela brota ali mesmo, ela vem com bastante força e pode trazer prejuízos importantes para o produtor quando ele for fazer a colheita dele lá no ano que vem, né? Uhum. Então é importante o produtor aí da área de cana, quem tem a sua lavoura de cana aí, setor canavieiro, ficar atento, porque como o mês de outubro promete muita chuva, então ele tem esse problema de mato competição. Então, para cana-de-açúcar, a gente não vê grandes problemas, assim, né? Claro, seria um problema se tivesse uma estiagem maior, mas a gente não tem, não está no radar, assim, grandes períodos de estiagem.
E para os produtores de café e de citros, como é que está a previsão de clima?
Bom, o pessoal, o produtor de café, ele deve ter ficado satisfeito agora com esses últimos
chuvas,
dias. Né? Exatamente, agora é um período de explorado, o pessoal bastante preocupado, estava chovendo pouco, então a região de Franca, por exemplo, vamos tomar como referência a região de Franca, o que a gente tem no radar, né? aquele mesmo padrão, o mês de outubro ele já não vai estar tão igual ao restante do estado, com chuvas acima da média, mas pelo menos ele está indicando chuvas dentro da normalidade, que já é positivo, né? Então você já vai receber um pouco de chuva no mês de outubro e vai ajudar aí na florada, né? Por outro lado, né, daí a gente vê aquela questão lá do mês de novembro um pouco mais seco e depois no mês de dezembro também, né, mais seco. Então você tem pelo menos aí uma sequência de dois meses, né, mais secos para a região de Franca, região produtora de café. Mas isso aí logo em janeiro, né, recupera. Então vai ser dois meses ali com uma pressão, uma incidência menor de precipitação, mas janeiro logo já recupera, daí com volumes até 100 milímetros acima da média. O janeiro promete ser um mês bastante chuvoso, cara.
Para o café que você estava comentando, foi bom essa chuva, a gente até comentou aqui na CBN durante a semana, deu um impacto grande no preço do café, tanto na Bolsa de Nova York, quanto aqui dentro do mercado interno, né? Mas aí pra gente encerrar, João, que eu tinha te perguntado, e para a citricultura, como é que você está vendo a situação?
É, para a citricultura, a gente tem a citricultura era muito, muito, muito dependente da precipitação, né? Tanto que você vê aí os grandes grupos, né? Você tem os grupos investindo muito em irrigação artificial. Por quê? Lá no período específico dentro da cultura, da citricultura, quando está formando os frutos, por exemplo, então quando você tem incidência muito baixa de precipitação, você tem uma formação de frutos menores, né? Então o fruto menor tem um rendimento menor, então, por exemplo, a produção de suco, né, impacta diretamente. Então é uma preocupação muito grande que o setor citrícola tem em relação ao regime de precipitação. Qual que é o destaque que a gente pode trazer para o produtor, né? É bom, a gente tem o indicativo do mês de outubro bastante chuvoso, é aquele mesmo recado, né? Ficar preparado para o novembro e dezembro, que indica, né? Tá indicando que o mês de novembro e dezembro vão ser meses mais secos. Porém, o mês de janeiro já é um mês já muito mais, de precipitação muito mais volumosa, que pode ajudar, né? Então, dependendo do ciclo dele lá, então, no período que tiver a floração, formação de novos frutos, janeiro tende a ser bastante, bastante chuvoso, que pode ser bastante positivo.
Muito bem. João Castro, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Como a gente disse, o João é da Climatempo, está sempre atento ao que acontece na agricultura e vai estar muitas vezes conosco aqui na CBN Campinas, eu espero. João, obrigado pela tua presença e pelas informações.
Tchau, tchau.
Estúdio Agro, com Bruno Blech e Carlos Raíces.
Voltamos com o Estúdio Agro, que hoje fala sobre os cenários para a safra 2020-2021, que em algumas culturas já começa a ser plantada. Falamos do clima com o João Castro, da Climatempo, e agora vamos falar dos mercados. 2020 foi um ano terrível para o mundo inteiro, mas para o agronegócio foi um ano de ouro, conforme mostram os números do valor bruto da produção agropecuária, que medem o faturamento dentro da porteira. O faturamento das fazendas, contando a lavoura e a pecuária, deve chegar a 771,4 bilhões de reais, com um aumento de 10% em relação a 2019. É o maior faturamento da história. Sobre isso, falamos com o economista Fábio Silveira, da Macrosector Consultores. Fábio, o ano foi lucrativo para a maioria dos produtos do agro, principalmente para as lavouras.
Ainda faltam 3 meses e 10 dias aproximadamente para terminar, mas já podemos afirmar de forma categórica que será um dos melhores anos para o agronegócio brasileiro em termos de receita. Essa receita lavoura para dentro deve ser da ordem de 22% maior do que a do ano passado, 2019. Totalizando algo em torno de 490 bilhões, 90 bilhões mais do que no ano passado, em reais, bilhões de reais. Mesmo em dólar seria uma soma impressionante e o destaque de 2020, como em anos anteriores, a lavoura de soja seguida da lavoura de milho. Nas lavouras de soja deve ocorrer uma injeção da ordem de 45 a 50 bilhões de reais e o milho deve ter um aumento de receita, os produtores de milho terão um aumento de receita da ordem de 21 bilhões de reais. Outras culturas menos favorecidas, mas que também apresentarão um desempenho bastante satisfatório em 2020.
Quais são os motivos dessa evolução?
O principal motivo é o aumento do dólar. O dólar médio este ano deve subir aproximadamente 31% a 32% em relação ao ano passado. Estima-se que a taxa de câmbio este ano, a taxa média de câmbio, fique em torno de 5,16 e, portanto, rentabilidade das lavouras brasileiras será fundamentalmente favorecida por essa elevação extraordinária, 31% do câmbio médio, do dólar médio. E um segundo fator que chamou a atenção em termos globais é que os preços internacionais das commodities agrícolas, em particular, não caíram, não cederam. Então, a soja até que manteve seu patamar histórico, médio, preço médio da soja no mercado de Chicago vai ser aproximadamente igual ou até levemente superior ao do ano passado. E mais recentemente, nos últimos 30, 45 dias, o preço da soja em dólar em Chicago até apresentou uma alta. O milho também subiu, o açúcar, o café, porque os investidores nos mercados futuros apostaram, estão apostando na alta desses produtos em função do cenário de demanda asiática crescente nesse e no próximo ano. Os investidores, digamos assim, estavam sem muita coisa que fazer com a sua liquidez. É bom lembrar que os bancos centrais do mundo todo, principalmente dos Estados Unidos, injetaram muita moeda nas suas respectivas economias. Então, os Estados Unidos injetou 5, 6, 7 trilhões de dólares na sua economia. Uma parte foi para as famílias, outra parte foi para as empresas, outra parte foi para o mercado financeiro. E esse dinheiro que migrou para o mercado financeiro tornou-se objeto de apostas nas bolsas dos mercados futuros. E aí a soja foi ganhando fôlego, um pouco mais de fôlego. E veja que a economia mundial vai ter uma queda este ano bastante forte, algo em torno de 3%. Queda do PIB dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Só não haverá retração do PIB da China e da Índia. Mas o mundo como um todo terá um recuo do seu valor adicionado.
Fábio, e as próximas safras? Boa parte da soja que nem foi plantada já está vendida.
Em função da rentabilidade bastante expressiva de soja e milho em 2020, que induz os produtores brasileiros a expandir a área plantada, a aumentar o uso de tecnologia, o uso de fertilizantes, o uso de defensivos, sementes melhoradas, tudo que pode ser benéfico para a produtividade ou favorável à produtividade, tudo que possa expandir produção em área pode ocorrer e deve ocorrer neste ano. Lógico, você tem uma rentabilidade muito boa de soja, milho e até das outras culturas, das culturas permanentes. Portanto, para 2021, além de termos aumento de preço médio da soja, do milho em reais, não vai cair, ele deve até subir um pouco mais, a produção de milho e soja é de aumento. É difícil nesse momento se falar em elevação, expansão de produção de soja, mas nós já trabalhamos com uma expansão de produção de receita e produção da ordem de 4% da produção de soja em 2021 e também um percentual equivalente no caso do milho. Logo, a projeção de receita, de riqueza agrícola, de expansão de rentabilidade dos principais estados agrícolas brasileiros em 2021 tende a permanecer.
O pessoal aqui da região de Campinas quer saber como vão ser os cenários para a cana e a laranja.
Sim, na cana e na laranja, o horizonte é favorável em 2020 e 2021. Os indicadores para 2020 já são firmes, tanto a produção de cana quanto de laranja é de elevação, né, de produção de cana e de laranja, e preços melhores. É lógico que no caso da cana, temos um pedaço do mercado que não vai ser tão beneficiado assim, que é o do etanol, em função do esfriamento, né, do isolamento social, das pessoas se movimentando menos, da pouca comercialização de combustíveis, etc. Mas o açúcar tende e já vem apresentando bons preços no mercado internacional, no mercado doméstico. Então, eu posso dizer que será um ano de razoável para bom para cana e para laranja, não resta dúvida. Né? É um produto que tornou-se muito procurado, né, no âmbito da pandemia. Os preços melhoraram bastante, inclusive por causa da alta do dólar. A produção cresce 4% este ano e ninguém vê, eu acho que por enquanto, piora de produção e preços de cana e laranja no ano que vem. Eu vejo para as quatro principais culturas, inclusive até a do café, a cana e a laranja, um cenário bastante favorável e que, portanto, vai evitar, no frigir dos ovos, que a economia brasileira tenha uma queda de PIB mais acentuada. É lógico, todo mundo sabe que o agronegócio responde por um quarto da economia brasileira, né? Mas seria muito mais trágico para os brasileiros se o agronegócio não tivesse esse desempenho tão extraordinário que vamos ter em 2020 e 2021.
O preço do arroz, item básico da alimentação do brasileiro, disparou. Em algumas capitais, o reajuste acumulado do ano até julho chegou a 21%.
Pois é, Fábio, você falou no frigir dos ovos e eu fiquei aqui pensando num PF gostoso, com feijão, arroz, um ovo frito e um bifinho. Mas a comida está bem mais cara para o consumidor, não é?
As famílias serão bastante prejudicadas, porque temos essa alta expressiva de alimentos básicos, sem falar de carne. Os alimentos têm um peso de aproximadamente 25% do orçamento familiar. É verdade que as famílias, por outro lado, deixaram de gastar com eletroeletrônicos, produtos têxteis, etc., tiveram, em alguns casos, redução de aluguel, etc., tiveram um auxílio emergencial, mas, no fundo, a renda disponível das famílias será prejudicada. Não resta a menor dúvida. O que é bom, neste caso, né, pela elasticidade alta do câmbio, que é bom para os produtores rurais, infelizmente, pela magnitude da alta do preço, não vai ser bom para as famílias, sobretudo as de menor renda. Isso é insofismado. Isso não tem
mais sorte. Vai continuar o ano que vem o problema do preço alto do arroz, do feijão? Você acredita que sim?
Vai. Na nossa percepção, vai, porque não há horizonte de baixa de dólar. Né? O dólar não vai cair. Temos vários fatores pesando nesse sentido. Em primeiro lugar, é o desarranjo das contas públicas. Até por causa, né, do auxílio emergencial, as contas públicas estão ficando cada vez mais desequilibradas. E isso ainda não gerou um estresse, um nervosismo no mercado, porque não deu tempo, para falar a verdade, de haver uma análise mais detida das contas. O mundo passa por um reajuste, um realinhamento de cenário muito forte, as posições estão sendo reestudadas, mas não resta dúvida que o Brasil vai ter que ter um compromisso firme de ajuste das suas contas públicas nos próximos anos. Por enquanto, o país não está sendo cobrado por isso, mas essa cobrança vai existir mais cedo ou mais tarde. Enquanto essa questão não se resolve, o investidor com as barbas de molho vai saindo aos pouquinhos do mercado brasileiro e isso deixa a taxa de câmbio lá em cima.
Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só para gastar.
Bom, economia é assim mesmo. Uns ganham, outros perdem. E o Estúdio Agro vai ficando por aqui. Entre em contato conosco pelo e-mail estudioagro@estudioagro.com.br. Na produção, edição e apresentação estão Carlos Raíces e eu, Bruno Blecher. Os trabalhos técnicos são de Otávio Silvares. Fique bem, fique em paz, se cuide e até semana que vem.